Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Fabrício Sprícigo, novo editor-chefe da revista Caminho Aberto, do Instituto Federal de Santa Catarina, uma revista que é interdisciplinar, voltada à comunicação científica, da extensão, com a publicação de artigos e relatos de experiência inéditos, resultantes de projetos e ações de extensão realizados no âmbito das instituições de ensino, né? E hoje, para a nova edição da revista, e que adentra seu 10º ano, com a publicação do volume 17, em fluxo contínuo, nós temos a grata satisfação de receber o professor doutor Lorival José Martins Filho. Professor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite da revista Caminho Aberto.
Então, eu que agradeço, acho que é um prazer e uma alegria estar aqui com Fabrício, né, nessa instituição tão conceituada que é o IFSC, e vamos aí iniciar essa conversa geradora de aprendizagem e partilha, né? Sobretudo é a possibilidade de troca, aprendizagem e partilha.
Isso aí, professor. Professor Dr. Lorival José Martins Filho, ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, FAED UDESC, é pós-doutor em Educação e Humanidades, atualmente é editor-chefe da revista Linhas e subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC também, PPGE. Leciona nos cursos de Pedagogia, Mestrado e Doutorado em Educação e Mestrado Profissional em Gestão da Informação. Tem experiência em coordenação pedagógica na educação básica e superior e coordena estudo e realiza estudos com ênfase no processo de alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos e nas relações entre a formação docente e os processos de inclusão. Atualmente é integrante do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis e articulador do Fórum Catarinense de Alfabetização e também é presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, a BALF. Então, professor, iniciando aqui a nossa entrevista, como primeira questão que eu queria levantar aqui, conversar e gostaria de saber, na sua opinião, considerando toda a sua vivência como professor, como é que você enxerga, na sua opinião, como a extensão ela pode contribuir para a construção de comunidades locais, globais, menos excludentes e desiguais?
Olha, eu gostaria de registrar a alegria de estar com o Fabrício, com vocês aqui neste momento, dizer que eu estou aqui no laboratório e grupo de pesquisa didática e formação docente, tradicionalmente chamado de NAP, porque foi assim criado. E há 35 anos esse laboratório vem procurando desenvolver essa tríade de ensino, pesquisa e extensão que deve ser aquilo que torna excelente uma universidade. Quando a gente fala em extensão, é uma coisa muito pulsante, muito intensa, porque a extensão é aquela contribuição, aquela socialização, aquele retorno, aquela partilha daquilo que a gente vem pesquisando e aprendendo juntamente com as próprias comunidades onde a gente está inserido. Então, socializar aquilo que é decorrente da pesquisa, dos campos de conhecimento, das trocas de experiência e das próprias aprendizagens entre a instituição formadora e entre a comunidade, é algo por si só que é inclusivo. Eu acho que o IFSC, a UDESC, as instituições de pesquisa em geral, as universidades, os centros de pesquisa, os centros de excelência, as faculdades das mais diversas áreas de conhecimento, não podem se ostrificar. Elas precisam sair para fora, elas precisam dialogar, elas precisam fazer a inclusão na prática enquanto ação de pesquisa que reverbera na melhoria dos processos, dos produtos, dos diálogos, das construções coletivas. Neste sentido, a universidade, a partir daquilo que produz, os centros de pesquisa, os institutos, a partir daquilo que produzem de ponta, podem, no diálogo com as comunidades, possibilitarem a troca, a socialização e aprenderem, né? A experiência aqui no NAP, que é mais voltada para a formação de professores de educação básica, mostra que a extensão retroalimenta o ensino, retroalimenta a pesquisa na perspectiva de pensar o seguinte: estamos em lugares diferentes, mas somos sujeitos de aprendizagem, né? Então, a extensão torna como que eu posso explicar com o carinho que tu merece, Fabrício? A extensão é o que nos ensina que nós só estamos em espaços diferentes, mas somos todos sujeitos cognoscentes. Então, não existe o professor, pesquisador, encastelado, como se ele fosse detentor da última palavra, e o professor da educação básica, como se fosse dependente do saber do professor pesquisador. Não, é uma cumplicidade. E esta cumplicidade, o que retroalimenta é a extensão. Então, neste sentido, toda instituição contemporânea de pesquisa e de formação docente precisa da extensão como possibilidade não apenas de intervir, mas, sobretudo, de aprender. Nós trabalhamos muito nessa perspectiva aqui no NAP. Não é uma extensão de intervenção, não. É uma extensão de partilha, de troca, de saberes, de diálogos. E, neste sentido, ela contribui com a comunidade numa perspectiva menos excludente, menos desigual e que luta contra qualquer forma de intolerância, de discriminação e de preconceito. Então, nós chamamos aqui no NAP a nossa extensão de ação partilhada. Não é uma extensão que vai apenas ajudar a resolver, não. Ao ajudar a resolver, também os nossos problemas são resolvidos, porque não existe o pesquisador encastelado e aquele que precisa dele. Não, a extensão é essa integração entre ensino, pesquisa, na perspectiva de fazer juntos. Não sei, Fabrício, estou à tua disposição. Foi o que me ocorreu com a tua pergunta.
Acho que a próxima pergunta vem bem ao encontro disso que o professor começou a falar na primeira questão, que é de que forma essa indissociabilidade entre a extensão e a pesquisa científica, elas podem ser materializadas na formação docente?
Essa pesquisa, essa pergunta tua aí é maravilhosa. Eu diria que para ti, o NAP, né, esse laboratório que, inclusive, você é egresso, né? Ele já formou 16 mil professores alfabetizadores por toda Santa Catarina. Ao fazer essa formação por meio daquilo que a gente chama de profissionalização docente, a extensão contribui para a profissionalização docente. Quando nós entendemos profissionalização docente, nós estamos falando na formação inicial, que se dá no curso de licenciatura, a formação continuada, que se dá no âmbito das redes e sistemas de ensino, e essa parceria da universidade nesse processo de formação docente. Vejam que desde 1988 o NAP já realiza a extensão. Desde 2004, eu vou dar um exemplo da minha extensão, que é mais em parceria com as redes e sistemas de ensino, nos processos de alfabetização de jovens e adultos e idosos. Essa aproximação com as redes e sistemas de ensino, em especial em Florianópolis, foi que trouxe, de forma inédita aqui para a Faculdade de Educação, uma turma de alfabetização de jovens e adultos e um polo de EJA da educação de jovens e adultos da Prefeitura de Florianópolis. A extensão, né, ela é capaz de, ao aproximar-se da comunidade, da educação básica, dos professores, de quem atua na ponta, aprender junto com eles e, inclusive, ressignificar os currículos, ressignificar a nossa prática pedagógica enquanto professor universitário. Eu te diria, Fabrício, que às vezes a gente se coloca como professor formador na perspectiva que não precisa formar-se mais. Não. Quem é que forma o professor formador? E é a extensão que faz esse papel quando a gente tem a humildade de, inclusive, de aprender com o professor que está lá na educação básica, que talvez não tenha o mesmo plano de carreira, que talvez não tenha a mesma possibilidade de fazer pesquisa, mas que é um sujeito cognoscente, que tem saberes diversos sobre a sua atuação e pode, por meio do diálogo oportunizado pela extensão, colaborar muito na formação do professor pesquisador. Outra questão que a extensão é fundamental, porque a pesquisa científica ela pode ser hermética, fechada em si mesma, ou ela pode ser colocada à prova. Então, por exemplo, nós trabalhamos aqui no NAP, eu e a professora Alba, muito na perspectiva da pesquisação ou com indicativos da pesquisação. A pesquisação é construir o problema, é viver o problema juntamente com aquele professor da educação básica. Então, por exemplo, que relações de poder permeiam o trabalho da equipe pedagógica da rede municipal de ensino de Florianópolis? Em que medida jogos pedagógicos estão colaborando no processo de alfabetização de crianças autistas da rede municipal de ensino de Biguaçu? Como pode ser melhorado a construção do projeto pedagógico das escolas municipais da rede municipal de ensino de Palhoça? Todas essas questões, elas não vão nascer, Fabrício, de um sonho ou de algo transcendente, não. Elas surgem da vivência da extensão, no contato com essas redes, pelas próprias dificuldades que os professores vão trazendo. Então, aqui no NAP, por exemplo, a todo ano, né, os municípios encaminham propostas de formação, sugestão de formação, e nós vamos atendendo em parceria. Isso, às vezes, causa um pouco de ciumeira, porque não conseguimos atender todas as demandas, não damos conta de todos os projetos. O nosso programa de extensão já está na sua 15ª extensão, edição, ele vai trocando de nome, já foi chamado de Safira, já foi chamado de Manhãs, já foi chamado Horizonte, já foi chamado Manhãs, mas a grande questão é o seguinte, é fazer junto com o professor da educação básica a partir da sua necessidade. Nós não acreditamos mais em formações episódicas e não acreditamos mais em formação em que pessoas nos seus gabinetes decidem o que o outro precisa escutar. A verdadeira formação, ela tem que ser mais demorada e a verdadeira formação tem que partir da necessidade, estou falando aqui especificamente do nosso laboratório, daquele que está na prática pedagógica. Então, às vezes, aquele que está na prática pedagógica está precisando aprender como é que eu faço um planejamento integrado nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, não adianta eu ir lá e depositar saberes que eu acho prudente para esse grupo quando eles estão pedindo como se faz planejamento integrado nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso só é possível por meio da extensão. Então, esse tripé, ensino que se alimenta da extensão, extensão que se alimenta da pesquisa, pesquisa que se alimenta da extensão, é o que gera processos formativos de maior qualidade.
Perfeito, professor. E essa questão faz a gente refletir também com a terceira pergunta aqui que a gente elaborou, que é, como o professor é um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Didática e Formação Docente, o NAP, da UDESC, né? Eu gostaria de saber se há no grupo hoje trabalhos, né? O professor já disse, né? Que aproximam a extensão da formação de professores. Como eles vêm sendo desenvolvidos assim, no âmbito do NAP atualmente?
Olha, eu acho que é uma continuação da segunda questão, bem pertinente, né? Então, está evidente que a profissionalização docente é um ato contínuo, né? O sujeito a fazer a sua formação inicial em pedagogia, é claro que vão faltar saberes pedagógicos, curriculares, didáticos, linguísticos, que ele vai ter que se apropriar na sua caminhada profissional. Nós somos contra, Fabrício, muito a questão da epistemologia da prática, de achar que tudo vai ser aprendido na prática. Não, a formação inicial, ela tem que garantir os saberes necessários para que o sujeito exerça a sua profissão com qualidade. Mas toda profissão, e não é exceção a do magistério, necessita aperfeiçoamento contínuo. E é aí que entra o papel da extensão na formação de professores. Então, vou te dar um exemplo aqui do NAP. No NAP, a professora Alva vai cuidar mais das dimensões da didática e prática pedagógica, e eu vou cuidar mais das dimensões da alfabetização nos nossos projetos de extensão. Então, vejam, na formação inicial, as pessoas fazem 60 ou, no máximo, 120 horas de disciplinas de alfabetização. É claro que ela vai discutir a dimensão da política educacional, a faceta curricular, a faceta pedagógica, mas tem muitas facetas, como a linguística, que necessita de aprofundamento. Então, como é que se desenvolve um texto oral com as crianças no primeiro ano de ensino fundamental? Como é que se trabalha diferentes gêneros textuais nos anos iniciais do ensino fundamental? Como que, a partir de um bilhete, eu posso alfabetizar idosos em turmas do ciclo 1 de alfabetização de jovens e adultos? Essas especificidades, que são além daquilo que é oportunizado na formação inicial e que são trazidas pelos professores, é que acabam sendo os nossos momentos de extensão com as redes de ensino, em especial na Grande Florianópolis. Por exemplo, na pandemia, né, diante da Covid-19, a extensão foi de fundamental importância para aproximar ainda mais professores da educação básica e aqui professores da universidade. Ou seja, toda instituição de pesquisa, e coloca aí o IFSC enquanto nessa relação ensino, pesquisa e extensão, precisa contribuir na formação de professores, gerar impacto na educação básica por meio da extensão. Mas é como aquilo que eu disse, não é uma extensão que seja a resposta a partir de um grupo que pensa sem considerar os sujeitos que estão lá nas escolas de educação básica. É uma extensão que surge a partir das necessidades daquelas pessoas na sua própria prática pedagógica e a partir dos diferentes campos de conhecimento. É claro que eu falo mais de alfabetização, porque é a área que eu sou efetivo aqui como professor do Departamento de Pedagogia. Então, por exemplo, geralmente as minhas as rodas de conversa, ou os ciclos de cultura, ou as formações, vão para práticas pedagógicas curriculares no âmbito da alfabetização de jovens e adultos e idosos. Você, como pedagogo, sabe que duas categorias são invisíveis no currículo da pedagogia, bebês e idosos. Então, os professores se efetivam e têm muita dificuldade de entender práticas pedagógicas com bebê e práticas pedagógicas com idosos, né? Como é que fica essa relação enquanto prática pedagógica, quando falo prática pedagógica, ação, estratégia de ensino mesmo, seleção de conteúdo, escolha de materiais, preparação da aula, realização da própria aula. Então, a extensão, ela vai nessa perspectiva de colaborar com o professor para o exercício da sua prática pedagógica. Novamente, eu estou falando aqui de metodologia de ensino, porque é a minha área, né? Isso vai valer para as outras áreas, como política educacional, como filosofia, como linguagem, as diferentes áreas dos campos aí das formações de professores. Agora, se eu fosse dar uma dica, né? Uma pista para a tua tão conceituada instituição, é que não se faz extensão já partindo do pressuposto que eu sei o que o outro precisa. Não. Só se faz extensão de qualidade quando eu tenho a humildade de saber, como diria Paulo Freire, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Eu escuto o outro, a partir da escuta sensível e acolhedora do outro, eu posso propor junto com eles, né, ações de extensão compartilhadas. Aqui nós já sofremos muito, Fabrício, porque aí a gente participa de editais, os editais têm determinadas verbas, e aí a gente faz os programas de extensão com essas redes, depois a gente não ganha aquelas verbas, então nem tudo pode ser feito, mas eu acho que é aprendizagem mesmo, de calçar um pouco as sandálias da humildade e entender que os professores da educação básica têm muito a nos ensinar no seu processo de formação, e a extensão acaba sendo esse elo. E aí, às vezes, Fabrício, eu gostaria de dizer que nem todo professor tem que ser excelente nas três áreas. Tem professor que tem excelência no ensino, tem professor que tem excelência na pesquisa, tem professor que é excelente na extensão. Estou falando da excelência. Mas o básico é que todo bom professor seja também um extensionista. Ou seja, ele tem que sair, ele tem que se desencapsular, ele tem que ir para a comunidade e dizer, olha, essa é a minha pincelada, é a minha contribuição a partir do meu grupo, do meu laboratório e da minha ação.
Excelente, professor. O movimento da extensão, na realidade, ele parte de uma necessidade concreta, né, das comunidades, sejam elas locais ou globais. Nesse sentido, eu avanço aqui para a nossa quarta pergunta, que fala justamente sobre o impacto da internacionalização das publicações acadêmicas, que são resultado de experiências concretas, né? Então, as métricas e exigências para se dar maior visibilidade e impacto internacional àquilo que é feito nas instituições de ensino, na universidade, elas vêm sendo colocadas bem fortemente na atualidade, né? Essa questão da produção intelectual visando a internacionalização, a divulgação externa. Como é que o professor avalia esse movimento?
Olha, eu posso avaliar este movimento, vou falar pela dimensão da UDESC. Isso só é possível com política institucional consolidada que colabore com esse professor neste processo de internacionalização, né? Aqui na UDESC nós temos o PROINTE e o PROEVEN, né? O PROEVEN é quando, a partir da realização de um congresso internacional, eu posso propor a apresentação de um trabalho já aceito, já publicado em anais, e, além disso, uma ação integrada com a instituição que me recebe. Aí o professor tem esse apoio para fazer o PROEVEN. E o PROINT é quando o professor já tem uma pesquisa consolidada como universidade internacional, e aí ele vai, então, para realizar ações de pesquisa com aquela universidade. Aqui no NAP, nós temos intercâmbio com Portugal, temos intercâmbio com Espanha e temos intercâmbio com Uruguai, né? Atualmente, a gente coordena uma pesquisa que é o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, a formação inicial em Uruguai, Espanha e Portugal. Então, eu estou querendo dizer isso, que tem que ter base material. Os professores, os pesquisadores precisam de políticas institucionais que ajudem eles a fazer este movimento. Em relação às métricas e exigências, Fabrício, eu vou sair um pouco pela tangente, porque tu sabe o que eu penso em relação a isso. Eu penso que a publicação internacional é necessária, é fundamental, mas a partir do próprio trabalho que vai sendo realizado. Então, veja, aqui no NAP, nós temos todo esse trabalho de acompanhamento aos professores dos anos iniciais, a questão da alfabetização. Agora nós vamos ampliando a experiência. Como é que se dá o ensino da língua materna e a formação de professores no Uruguai? Como é que se dá o ensino e aprendizagem da língua materna e a formação de professores em Portugal? Agora temos já uma perspectiva de aproximar com Maputo, né? Em Moçambique, como é que se dá esse ensino da língua materna e a formação inicial de professores para alfabetização nesse sentido. E nessa perspectiva, então, ao ter esse contato, ao ter essa possibilidade de base material que ajude nisso, quando eu digo base material, é suporte para passagem, suporte para hospedagem, é possibilidade de diárias e tudo mais, para que o professor possa ter essa visibilidade, e aí sim começa, então, as publicações em parceria. Considerando a minha veia extensionista, eu não acredito em publicação em parceria, que seja apenas fruto para atender esta ou aquela exigência métrica ou lógica de publicação. Não, eu acho que tem que ser fruto desta relação. Então, por exemplo, agora em junho, eu estou indo para ministrar uma formação de extensão e pesquisa na Escola de Educação Superior de Lisboa, e em novembro, a professora Dalila Lino vem aqui na UDESC também ministrar uma formação sobre o ensino da aprendizagem e língua materna em Portugal. São parcerias que vão sendo consolidadas, e aí a publicação é fruto desta relação de fazer ciência com consciência, vivendo isso. E se ao fazer ciência e consciência, vivendo isso, a gente conseguir emplacar um a dois, fruto da própria caminhada, maravilhoso. Agora, se for apenas para escrever para o A1 e A2, mas não ter essa relação que gere isso, é apenas atender a métrica, e aí isso não seria condizente com aquilo que eu acredito. Agora, eu acho que a gente precisa, eu penso que a gente realmente precisa dizer para o mundo, né, numa sociedade global, da sociedade da informação e do conhecimento, o que a gente faz de tão bom, né, nas possibilidades concretas, na formação de professores. Como que eu avalio este momento? Eu avalio este momento da seguinte forma. Se é algo da minha caminhada como professor pesquisador, realizar a parceria, fazer pesquisa juntos e produzir conhecimento em função disso, eu estou dentro. Se é algo apenas para entender uma lógica quantitativa mercantilista, não adianta nada. Então, por exemplo, eu estou num programa de pós-graduação em educação. Não adianta que o sujeito tenha um artigo A1, publicado internacionalmente, numa revista de altos estratos, em língua inglesa, mas que aquele artigo não tem nenhuma aderência à linha do programa de pós-graduação do qual ele faz parte. Não, essa publicação tem que ser fruto da aderência ao programa, da vida deste professor e deste pesquisador. Mas é claro, né, Fabrício, que eu também estou quase aí me aposentando, não tenho mais paciência para atender apenas à exigência de órgão de publicação, se não for prazeroso no processo de escrever e produzir conhecimento.
E que realmente contribua, né, que tenha alguma relação com as comunidades realmente em que a universidade se insere, né? E nesse contexto, como coordenador, como editor-chefe atualmente da revista Linhas, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC, eu acredito que a revista, como altamente qualificada, Qualis A2, né, ela já está nesse caminho de de internacionalização, né? Como é que vocês estão se preparando assim para essa realidade?
Olha, nós estamos na preparação para essa realidade, em princípio, na realização de projetos integrados com universidades, né? E com, especialmente, em cada edição da linha, né? Em cada edição da linha, é necessário, nos artigos de fluxo contínuo, um artigo internacional, e em cada organização de dossiê, né, porque os nossos dossiês passam por seleções, as pessoas participam, os dossiês são aprovados no comitê editorial, e as pessoas depois entregam um dossiê pronto, né? Então, a nossa seleção é dos proponentes do dossiê. A seleção dos artigos para o dossiê são dos proponentes, que depois vem para a comissão editorial da linha para análise. Então, nessa proposta, todo dossiê tem que ter uma contribuição internacional, ou seja, o próximo dossiê é sobre a educação de jovens e adultos. Então, tem que ter, no mínimo, 6 artigos nacionais, de diferentes pontos do Brasil, não pode ter endogenia e não pode ter apenas da região sul e sudeste, tem que priorizar o norte, o nordeste, o centro-oeste, todas as regiões do país, com pesquisadores naquela área, e tem que ter uma publicação internacional vinculada ao dossiê, mas não apenas um convite àquela pessoa do proponente do dossiê, não, aquela pessoa tem uma experiência, um projeto relacionado com o dossiê e com aqueles que o propõem. Então, a princípio, é esse o nosso caminho de internacionalização, além de tornar as linhas mais conhecidas em outras bases. Agora, nós vamos participar de um edital interno específico para essa proposta da internacionalização, e aí vamos verificar. Há de se dizer também que a internacionalização das linhas corresponde também ao processo de internacionalização do próprio programa de pós-graduação em educação da UDESC, de qual a Linhas é vinculada. Antes era considerado ação de internacionalização eu ir apresentar um trabalho de alfabetização num evento internacional. Isso para o nosso programa, né, e para as próprias discussões de internacionalização, não é mais ação de internacionalização. A ação de internacionalização é pesquisa construída junta, extensão construída junta, publicação que se revela junto em ação de parceria, troca de experiência, recepção de alunos, enviar alunos da UDESC, receber alunos, ou seja, fazer projetos de pesquisa integradas, extensão integrada, é algo mais exercício tecido por pesquisadores de ambas IES participantes. Com a internacionalização do programa, espera-se também que a linha possa acolher ainda mais artigos dessa parceria de internacionalização. Mas ainda é um desafio, né? Ainda é um desafio, porque estamos iniciando esse processo aqui no programa de pós-graduação em educação.
A Linhas, como há muito tempo já, acho que é uma revista que já tem mais de 15 anos, né, professor Lorival? Ela contribui com resultados de pesquisas e ações, né, produzidas no âmbito das instituições de ensino, nesse vínculo com a educação básica há muito tempo. Então, ela é uma revista altamente credenciada, tanto é que no último avaliação da CAPES, ela está classificada como Qualis A2, né, no extrato, no Qualis A, para ver como a produção de conhecimento veiculada no âmbito da revista é significativa, né? E por último, aqui para finalizar a nossa entrevista, vou uma perguntinha que é bem focalizada em relação à revista Caminho Aberto, do IFSC, que ela se destina à comunicação científica de ações e projetos de extensão. Então, nesse sentido, a curricularização da extensão no atual Plano Nacional de Educação, ela vem como uma exigência, né? Então, de acordo com a legislação, devem ser assegurados no mínimo 10% total do currículo, né? Dos créditos curriculares da graduação em atividades de extensão, prioritariamente nas áreas assim de pertinência social. Nesse sentido, na tua visão, como é que as instituições de ensino superior, no caso teu, a UDESC, né, como é que as instituições vêm fazendo essa integração, né, da extensão aos currículos, oficiais na formação de professores?
Olha, Fabrício, aqui eu diria para ti que nós estamos bem nesse processo de construção, sabia? Já existe uma comissão, né? Uma comissão no âmbito da Faculdade de Educação, para que isso se torne realidade nas matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas. Então, nós temos até outubro para que os cursos de licenciaturas possam fazer essa adequação curricular, né? Considerando também as atividades de extensão. Eu tenho uma compreensão que nós já fazemos isso com maestria, entendeu? Porque, assim, se vive isso muito em termos de disciplinas curriculares daqui da pedagogia, quer dizer, a extensão está muito presente na vida do acadêmico. Mas, em termos de matriz curricular, nós ainda estamos com uma comissão, tá bom? Que vai terminar isso até outubro, ocasionando reformas curriculares, né? Essa comissão é coordenada pela Direção de Ensino de Graduação, na pessoa da professora Julice Dias, e os departamentos estão nessa fase de estudos. Há resistências, há adesão, eu penso que é este processo, né? Tu sabes que currículo é um espaço de poder, então eu poderia dizer mais a partir de outubro como é que nós estamos pensando. Há de se dizer, Fabrício, que nós somos muito fortes aqui em extensão. O Departamento de Pedagogia tem uma longa tradição de extensão. Então, eu creio que vai ser uma discussão importante e que até outubro as licenciaturas vão ter mais aí a sua reforma realizada. Voltando à tua questão anterior, eu diria também, né, para você que aí trabalha na revista, que o maior desafio é ter um corpo de avaliadores comprometidos com o processo da revista. Então, eu acho que essa é uma conquista da Linhas, quer dizer, ter avaliadores de ponta para os diferentes campos, né? Você falou que a tua revista é interdisciplinar, né, é multitemática, quer dizer, para cada área, educação, eu tenho um time de peso que esteja disposto a avaliar os artigos da tua revista, mas não avaliar de forma generalista, que esse é um problema também, né? Ah, o artigo apresenta qualidade. Não. O artigo apresenta qualidade em que aspecto? O que é que tem que melhorar? Que ênfase teórica está sendo dada que pode melhorar e que pode contribuir para a avaliação do artigo, né? Então, eu acho que o maior desafio de qualquer editor-chefe é ter um corpo de avaliadores que seja proativo, cientificamente e no prazo para avaliar. Voltando à última pergunta, diria que atualmente aqui na Faculdade de Educação está essa tensão entre professores que querem a curricularização da extensão e entre professores que questionam um pouco isso. Vejam, não questionam a extensão, questionam isso na matriz curricular. Nós temos até outubro para resolver esse problema.
Uma aula poder ouvir do professor. Agradeço imensamente por abrilhantar aqui a nossa sessão entrevista, né, nesse 10º ano, né, comemorando aí o 10º ano da revista Caminho Aberto do IFSC. Ninguém melhor do que o professor para nos traduzir aqui e nos abrilhantar com tanto conhecimento. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.
E eu que agradeço.